Olá, família, paz e graça. O Senhor renove na sua vida esperança. Nós que somos bem-aventurados como semente bem plantada, a intencionalidade, a vontade, a alegria de Deus em saber que Ele está plantando a semente no lugar próprio, adequado, e que as estações vão contribuir para que ela cumpra o seu propósito. Nós estamos aqui numa série de reflexões sobre a beleza do invisível, a beleza do sutil, a beleza do que só pode ser percebido se a gente puser atenção. Os distraídos não vão encontrar a essência da verdadeira beleza, porque estarão distraídos com o aparente. Mas a beleza está no invisível, na sutileza, está naquilo que muitas vezes os olhos não veem, você só pode perceber com os olhos do Espírito. Serão sete reflexões, conversas, a partir do livro dos Salmos. Então a nossa oração é que o Senhor nos ilumine. E a gente tem que ver beleza interior, porque se você estivesse vendo a cena que eu estou vendo aqui agora, do meu lado, um amigo embrulhado numa coberta, porque está morrendo de frio, é só a beleza interior mesmo. Não, filho? Então aqui, buscando a beleza interior, nós vamos aqui no Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua prosperidade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Irmãos, a beleza da responsabilidade. É o senso, é o compromisso de ser responsável que nos confere autoridade. Não é a carência de ter o poder. É a autoridade de quem assume a responsabilidade. Deus está trazendo aqui nesse Salmo 2 a reflexão de que a maior imprudência, a maior estupidez, a maior leviandade, a maior alucinação que possa existir naqueles que lideram, naqueles que governam, naqueles que conduzem processos, é imaginar que em algum momento os processos, as circunstâncias, os resultados estiveram à mercê dos poderes. Deus ri, ele está dizendo aqui, eu só posso dizer que eu tenho que rir. Deus nem se irrita. É tanta presunção, é tanta bobagem, é tanta alucinação alguém acreditar que é o poder, que é a capacidade, que é a competência, que Deus, para não ficar com raiva, tem que achar engraçado. Tem certas coisas na vida, amado, que elas são tão absurdas que elas só não vão te irritar se você levar aquilo com humor. Falar, não, ele não pode, ele deve ter tomado alguma cachaça em algum lugar, estropeçar e bater de cabeça. É absurdo. Deus está dizendo, é o absurdo do poder. O poder é o absurdo. O poder só fez sentido para um ser, Lúcifer. E está lá até hoje embriagado com o poder que ele tanto almejou. E que não perdeu. E ele só é Satanás porque ele mantém o poder que ele sempre quis. E aí o que é a beleza? A beleza é assumir a responsabilidade. E a responsabilidade numa relação de família, de intimidade. É o pai perguntando para o filho. É o filho assumindo a responsabilidade de orientar os processos, de cuidar das vidas, de fazer com que as coisas encontrem seu verdadeiro destino e seu verdadeiro propósito. É o pai dizendo para o filho, você é meu filho. A nossa relação aqui não é a credencial que eu te coloco, não é o distintivo, não é o diploma, não é a competência, não é a escola que você fez, não é o exercício que você pratica, não é nem a comida que você come. Todas essas coisas são benditas. Todas essas coisas são bem, uma boa alimentação, uma boa escola, um bom exercício, uma boa prática, uma boa roupa, tudo isso tem seu valor. Mas tem seu valor como expressão e não como definição de quem nós somos. Essas coisas não vão definir. Essas práticas não vão definir sua existência. Elas têm que traduzir sua alegria em ser responsável. Tu és o meu filho, eu te gerei. Nós temos uma relação de intimidade. Você me representa. É isso que Deus, o Pai, quer que nós encontremos. Essa beleza de sermos quem o representa. É o quem somos, é o quem representamos. É o propósito que juntos nós assumimos. Não é querer que Deus trabalhe para mim porque eu trabalhei para Ele. Não é uma relação patronal, empregatícia. Deus, eu fiz o serviço, agora o Senhor paga a minha parte. Eu te pago com o sacrifício da minha humanidade e o Senhor me paga com o benefício da sua divindade. Relação estranha, forasteira, sem comunicação de natureza, mas agora não. Ô meu filho, você saiu de mim, você me representa, você comunica quem eu sou, você é a própria materialidade de tudo aquilo que eu creio. Fala. Onde você quer traduzir isso? Em que lugar? Em que lugar você quer tornar visível para as pessoas e para a vida tudo aquilo que você carrega? Pede e eu te dou. Não peça recurso, peça um lugar. Não peça direitos, peça um povo. Não peça condições, peça sensibilidade, pede, e seu Pai, que te gerou e que te conhece, te dará. Forte abraço, fica na paz, até a próxima.